No último dia 20, o governo Lula declarou estado de emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami, devido à desnutrição grave e a diversas doenças provocadas pelo garimpo ilegal e também desvio de recursos e casos de corrupção. O Ministério dos Povos Indígenas estima que ao menos 570 crianças tenham sido mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome. Em novembro do ano passado, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal desenvolveram uma operação contra a fraude na compra de remédios destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, em Roraima, Boa Vista. Segundo as investigações, o esquema criminoso deixou mais de 10 mil crianças indígenas sem medicamentos. Como se não bastasse a falta de medicamentos, no final do ano passado, lideranças indígenas relataram que um incêndio provocado pelos garimpeiros destruiu totalmente uma unidade básica de saúde de Omoxi. São diversas as denúncias e as imagens divulgadas pela imprensa mostrando este quadro de uma tragédia, não é, que acontece diariamente. E estes povos, o bem-estar destes povos é responsabilidade do Estado, não é? Bom, para entender melhor essa situação, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor titular da Escola de Comunicações e Artes, ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Professor, bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
É, bom dia, apesar do tema tão pesado, tão difícil, né? Então, o que a gente quer entender é o seguinte, essa situação é tão terrível e grave, né? Então, como é que a gente chegou a essa situação? A gente sabe que não é de hoje o problema, que agora essa desatenção total, fora a violência a esses povos e as condições desumanas, né, em que eles estão sobrevivendo, a ponta desse iceberg, por isso a gente está batendo tanto nessa tecla, mas a origem do problema é mais anterior, né? É mais anterior. Então, como é que foi possível, garimpo, avançar desse jeito em terra indígena, onde esse tipo de atividade, por exemplo, é totalmente proibida?
Bom, Roxane, nós verificamos, né, que nos últimos quatro anos durante o governo Bolsonaro, nós tivemos, cada vez mais são evidentes, né, os exemplos de uma completa falta de política de assistência social, né? Uhum. Nas grandes cidades, nós temos famílias inteiras morando nos canteiros centrais ou nas praças, né? Canteiros centrais e avenidas e nas praças, sem total condição de vida digna, né? De trabalho, de moradia, de emprego, né? E a gente verifica que essa é uma situação que se espalhou pelo Brasil, e agora essas denúncias, né, dos Yanomamis, elas ganham destaque, mas é importante relatar que eles já vêm tentando denunciar toda essa situação que você resumiu já há um bom tempo. Não é agora que essa denúncia surge, agora que essa denúncia tem merecido atenção. Essa é a coluna número 260 que eu faço, né, aqui no Jornal da USP, e já caminhando para, se não me falha a memória, o sexto ano de coluna, e talvez seja mais difícil dentre todas, não por algum tecnicismo que eu não domine ou alguma coisa do tipo, mas pela tragédia social, pela tragédia humana, uhum, que se verifica, porque nós temos ali o resultado da implantação de campos de extermínio. Na prática foi isso que aconteceu, porque nós relatamos já diversas vezes que o garimpo ilegal, ele é totalmente prejudicial ao país. Não há nada que justifique a existência do garimpo, né, ilegal, da sua permanência, porque eles se apropriam de recursos da União, ou seja, esses bens minerais, eles são propriedades da União, ou seja, propriedade de todos nós, né? Eles extraem isso ilegalmente, desmatando, mudando cursos dos rios, fazendo a dragagem, né, leitos dos rios, prejudicando toda a flora e a fauna locais. Uhum. E como se não bastassem, durante o processo, né, de concentração do ouro obtido, eles utilizam quantidades expressivas de mercúrio, o que é proibido. Sim. Muitas vezes ainda as pessoas podem ter aquela falsa impressão de que O garimpeiro é aquela pessoa que trabalha isoladamente, né, com uma bateia ali na beira do rio, né, tentando concentrar, né, sedimentos e verificar se há alguma pepita neles. Não, isso está muito longe da realidade atual, onde nós temos verdadeiros grupos de mineração ilegal instalados com equipamentos muito caros. Então, não são pessoas, vamos assim dizer, da região que se organizam em busca aí do meio de subsistência. São empreendimentos criminosos e para os quais nós já alertávamos a existência de uma situação que deveria ter merecido uma atenção muito rigorosa por parte das Forças Armadas, porque as técnicas utilizadas, seja pelos garimpeiros ilegais, seja pelos madeireiros ilegais, ela se assemelha muito ao que os narcotraficantes fizeram na Colômbia, na época do Pablo Escobar, ou que fazem hoje no México, ao dominar determinadas áreas e, com isso, impor, por meio de milícias com armamentos pesados, as suas próprias regras, as suas próprias leis, impedindo o acesso das pessoas e também, muitas vezes, da própria polícia, né? Então é o que está acontecendo hoje com os Yanomamis, porque há reservas de ouro ali e os garimpeiros simplesmente resolveram expulsar, né, os indígenas daquele território para evitar realmente testemunhas do que está acontecendo. Então eles impedem, né, a chegada de medicamentos, eles cercam aldeias ameaçando as pessoas. E foi toda uma estratégia feita para efetivamente matar de fome as pessoas que resolvessem permanecer no território que é delas, né, por lei. E isso tudo com a conivência do governo federal, que recebeu diversos alertas a respeito dessa atividade, porque esse ouro, que é patrimônio nacional, ele é extraído ilegalmente, ele é comercializado ilegalmente, e isso não reverte nenhum benefício para o Tesouro Nacional. As pessoas até poderiam falar, bom, mas temos aquele ouro ali, não vamos explorar? Não, não vamos explorar, porque hoje, né, já se sabe, né, não é de hoje, na verdade, mas já se sabe que a floresta em pé, ela vale muito mais do que a floresta arrasada. Inclusive, saiu uma matéria na Science ontem mostrando isso, né, o nível de comprometimento da floresta amazônica com o desmatamento, com a degradação.
Sim.
Então, na prática, tudo isso acabou sendo incentivado e tolerado pelo governo federal, que não tinha a mínima atenção com as questões indígenas, com as questões sociais, e foi totalmente leniente com o garimpo ilegal, com a exploração ilegal de madeira. Resumidamente, foi isso que nos levou a esses campos de extermínio, né, na terra indígena Yanomami.
Não é uma coisa que se recupera da noite para o dia, isso, mas tem que se tentar restabelecer. Estão mudando tudo nas secretarias de saúde, SESAI, FUNAI. Olha, tem um dado, inclusive, que é do Imazum, eu acessei via UOL, que o desmatamento em alta na Amazônia, durante o governo, aproveitando isso que você descrevia, professor, teve forte concentração em terras públicas. Olha o prejuízo disso, sob jurisdição federal. Então, não tem fiscalização nenhuma, controle. É quase não ter nada, autorizar, né? É autorizar que tudo isso aconteça, né? São dados do Imazon, tá? Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
Toda a estrutura de fiscalização e controle, ela foi desmobilizada, ela foi desmontada, e mesmo aquilo, o pouco que restou, não tem poder de autuação, porque isso depende de uma cadeia, né, de comando, para verificar se aquela autuação é correta ou não. E muitas das fiscalizações, né, que resultaram em algum tipo de inquérito, algum tipo de processo, elas ficaram paradas durante o governo anterior. A única coisa que progrediu no governo anterior, né, metaforicamente falando, foi a boiada com a abertura da porteira, que eu já tive a oportunidade de falar aqui, que na minha opinião a porteira não estava mais aberta, ela foi simplesmente arrancada. Né? Então nós temos uma situação onde totalmente impensável isso num país onde até então o presidente Bolsonaro se orgulhava de nós alimentarmos, né, no mundo 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, quando os levantamentos mostram que nós temos cerca de 30 milhões de pessoas em situação de fome aqui no Brasil, e nós temos agora a descoberta desses campos de extermínio na terra indígena Yanomami, inclusive com imagens tão trágicas, imagens tão dramáticas, horrível, que por vezes a TV não mostra, ou quando mostra, mostra de maneira desfocada, porque assim, é o equivalente ao que nós encontramos às vezes em matérias sobre países africanos em situação de guerra, né, ou de guerra civil. Eu até utilizaria um termo, né, pegando emprestado da época dos diamantes de sangue, né, que eram os diamantes obtidos a partir das guerras na África, que esse é o ouro do sangue, né, o sangue dos povos originários está sendo consumido nessa exploração totalmente ilegal, que nada reverte de benefício para o Tesouro Nacional. Quer dizer, são recursos nacionais que são apropriados por grandes grupos mafiosos, e cada vez fica mais clara a ligação desses grupos com narcotraficantes também. Então, nós temos ali a criminalidade tomando conta de áreas onde eles impõem a própria lei, se transformam em espécie de principados, aonde o que vale é a madeira ilegal, o que vale é o ouro ilegal, e eles impõem a própria lei e impedem o acesso a essas regiões. Ou seja, se há alguma preocupação com a segurança, né, do território amazônico, essa preocupação já deveria ter olhado para dentro da própria Amazônia há muitos anos. Claro. Veja, nós temos relatado isso já há muito tempo, e os resultados estão aparecendo agora. E o que eu temo, só para encerrar, é que este seja apenas um trágico exemplo dentre diversos outros que devem estar a acontecer no território amazônico.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, tem canal no YouTube, Um Ambiente ao Nosso Meio, lá também você acompanha nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada, até a próxima semana.
Até a próxima semana.